dia foi tenso e difícil para todos os mercados nessa quinta-feira, nesse dia seguinte do anúncio do tarifaço do presidente americano Donald Trump. O milho foi o único mercado que conseguiu tirar um pouquinho a cabeça debaixo d'água, tomar um fôlego e terminar em campo misto. Não fechou nem todo positivo, teve ali ainda alguma pressão sobre alguns vencimentos na Bolsa de Chicago. Na B3, o milho chegou a operar com altas durante o dia, mas acompanhou o restante dos mercados e fechou no vermelho. A soja vai terminando essa quinta-feira com perdas de quase 20 pontos nos principais vencimentos negociados por lá, e a gente vai entender o que mais esteve no horizonte do mercado e como essa situação toda do tarifaço, né, do dia da libertação de Donald Trump, como isso impactou em especial a soja, conversando agora com o Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto. Gabriel, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Que dia, hein, meu amigo?
Boa tarde, Carla. Que dia. Hoje foi uma bagunça, né, que a gente presenciou aí com relação ao mercado.
Sim.
E obrigado a todos aí pela participação. Vamos tentar trazer um pouco aqui do panorama, né, do nosso ponto de vista.
É verdade, é importante a gente olhar para isso, porque não caíram só os futuros da soja em grão, né, Gabriel? Mas os derivados também acompanharam, como as demais commodities agrícolas também. E a gente viu o petróleo ceder forte, o óleo quase que foi na carona. Foi realmente isso que o mercado hoje observou em essência, ou teve mais coisa chegando para pesar sobre as cotações ou análises para o que pode ainda acontecer, também pressionando o mercado, Gabriel?
Bom, resumidamente, foi muita coisa, né, que aconteceu. Então, isso acabou impactando diretamente nas cotações. Vamos isolar, tentar isolar soja, grãos aqui. Teve um reflexo, sim, de óleo de soja, né? Óleo de soja puxado ali, uma boa parte por conta de petróleo. Então, o petróleo acaba desvalorizando, puxa também o óleo, né, muito por conta da ligação de biocombustíveis, e acaba tendo uma interferência no grão. A gente vê o comportamento do grão ali, foi uma queda expressiva, né, como você pontuou anteriormente, na faixa de 20 pontos algumas execuções futuras. Então, isso acaba tendo, né, um impacto direto também aqui, né, trazendo para o lado aqui do consumidor brasileiro em reais por saca aqui também. Então, foi uma dança ali que a gente viu basicamente hoje nos preços, tentando ajuste de prêmio, né, alguns momentos do dia ali, os compradores, para tentar trazer o vendedor, né, para o mercado. Mas foi uma luta, né? Hoje foi um dia um pouco mais travado, um pouco de receio, né? Muita coisa envolvida. Então não dá para a gente só isolar, tentar olhar uma coisa só, né? Por mais que a gente tente, né, fazer alguma análise específica aqui de soja em grãos específico, a gente precisa ter um panorama um pouco mais amplo, né? Isso tende a envolver diversos riscos, né? Risco de crédito envolvido, risco, né, com relação a custo de produção, porque mexe com petróleo, mexe com fertilizante, mexe com muita coisa. Então, mexe com dólar, né, também o câmbio.
Sim.
Acabou se movimentando bastante hoje, e isso tem interferência, né, no final das contas ali na nossa negociação aqui, nosso dia a dia. Então, foi um dia muito complexo, foi um dia que, creio eu, ainda tem amanhã, né, para o mercado começar a absorver alguma coisa. Amanhã sai dado também com relação a posicionamentos dos fundos especulativos, né, de milho, de soja e tudo mais. Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Na minha opinião, acho que ainda o mercado vai começar a absorver de uma maneira um pouco mais concreta nos próximos dias, e quando eu falo isso, já é início da próxima semana. Até o momento, não teve nenhuma retaliação, né, do outro lado, então
sim,
pode muita coisa acontecer ainda.
E é interessante, né, Gabriel, porque é possível perceber que o mercado ainda está tentando entender quais vão ser as consequências. Então, vai todo mundo atirando primeiro e perguntando depois. Você acha que, até esse momento, o mercado da soja já entendeu o que pode acontecer com ele e está, nesse momento, precificando uma menor demanda pela soja dos Estados Unidos, ou está olhando um pouco mais além, como, por exemplo, uma possibilidade da economia da China ficar um pouco mais fragilizada, isso ter um impacto na demanda num período mais alongado, ou uma justificativa para o mercado se ajustar e depois tomar direções mais claras? Como é que você acha que o mercado está fazendo a leitura do que ele já consegue ver até esse momento?
Bom, acho que é um bom ponto essa questão de uma China um pouco mais travada, né, com relação à demanda. Tende a ser uma alta demanda ainda esse ano, por mais, né, muita coisa pode acontecer, e o Brasil acaba se beneficiando disso. Lá no começo, quando começou essas questões aí, né, de uma certa rispidez de guerra comercial entre China e Estados Unidos, eu tinha pontuado também dessas questões de vamos ver como é que vai ser durante o caminho, porque não é saudável, né, para o mercado em si. Mas agora a China vai precisar, né, ou pontuar alguma certa, uma re-retaliação, né? Devolver essa
Sim.
retaliação novamente com alguma tarifa. Mas no mais, assim, se a gente for analisar os últimos 5 anos aí com relação à demanda chinesa, ela está numa certa estabilidade. O número que veio, né, agora, que o USDA está divulgando lá na faixa, se não me engano, de 109 milhões de toneladas, é um certo salto. Esse salto, ele é possível por conta da nossa produção que acaba, né, dando essa oferta ao mercado. Agora, se a China for, né, se estruturar ali dentro do seu mundo ali, né, e segurar um pouco sua expansão econômica, creio eu que a gente pode ter um impacto negativo, né, no nosso preço, porque não vai pontuar muito ali, a gente vai ter muita oferta de soja, como a gente está acompanhando nessa super safra, e aí o produtor pode ficar assim, prejudicado. Agora tem um porém também, né? A China, ela está no momento ali de uma certa maturidade econômica, onde ela pode aproveitar esse momento, né, até para crescer internamente. Então isso vai impactar em outras commodities, como por exemplo o minério de ferro, que pode ajudar nessa parte de estruturação econômica da China. E isso acaba depois puxando indiretamente as commodities agrícolas, por conta de uma estruturação econômica vindo de dentro. Acho que é complicado explicar, mas eu acho que é um panorama que a gente precisa analisar, ver como é que vai ser realmente o comportamento da China economicamente falando, se ela vai ter uma projeção de crescimento interno, que isso acaba interferindo aqui no nosso mercado. Mas até o momento, como eu comentei, precisa de mais informação, precisa ver de como que o mercado global vai absorver essa informação, que ainda é muito recente de ontem.
Ou seja, a volatilidade é um fator que vai manter-se muito presente no mercado de soja e nos demais nesses próximos meses, pelo menos, né?
Creio eu que sim. Não é tão legal, né, a gente atuar aqui no mercado tão volátil
É.
por conta de indecisão que traz.
Sim.
Indecisão está diretamente relacionada a risco, e risco é uma coisa que a gente não gosta muito de passar, né, de passar por esses momentos. Porém, aí que, né, volta o produtor, né, tentar gerir melhor seus riscos, né, olhar oportunidades boas que talvez surjam no mercado e acabar aproveitando delas. Sei que não é fácil, né, a gente comentar que aproveitar uma boa oportunidade. Quando é essa boa oportunidade? Quando ele vê que realmente está fechando a conta dele ali, ele consegue ser sustentável, né, financeiramente falando. Então, pode ter dias, né, de bons momentos. Agora eu estou falando assim, mais questão de curto prazo, onde o mercado realmente vai olhar nossas commodities aqui como um todo, como sendo mais competitiva, mais atrativa, nossa soja, né, em relação à qualidade dela, estrutura proteica e de óleo, ela é muito boa, é benéfica, então isso acaba também valorizando o nosso produto. Tem a questão aqui, né, base de economia, oferta e demanda, então a gente está com uma grande oferta, isso pode sim acabar pressionando os preços, e até uma questão sazonal, né? Se a gente for analisar o ano passado, esse mesmo período, a gente estava com prêmios negativos, faixa de menos 60, menos 70 negativo. Hoje a gente está com essa mesma faixa, 60, 70, 50, porém positivos. Então a gente está no momento que era para estar os preços ainda mais pressionados, mas ainda os prêmios estão trazendo uma certa estabilidade, onde o produtor pode, às vezes, encontrar um bom negócio.
Gabriel, como é que isso refletiu no nosso mercado? A gente falava um pouquinho antes de entrar no ar sobre a reação dos preços nos nossos portos. E me parece que até mesmo esses indicativos tiveram forte volatilidade ao longo do dia. E eu imagino que haja uma influência também desse dólar que terminou ou vai terminando o dia com 1,2% de baixa e R$ 5,63. Como é que foi o dia do mercado da soja aqui no Brasil?
Bom, o mercado abriu, né, de uma maneira mais expressiva, com uma queda mais expressiva, muito por conta da base de formação de preço ainda estar, né, com os parâmetros de ontem, e depois o mercado ali, né, os compradores acabaram atuando de maneira um pouco mais flexível, melhorando as condições de preço no decorrer do dia. De uma maneira geral, a gente trabalhou numa faixa negativa perante ao dia de ontem, porém, vamos pegar um exemplo aqui de uma execução de Porto, né, pegar um abril agora. Abril é um mês que tende a ter uma pressão um pouco maior por conta do volume disponível tão alto. Mas mesmo assim, a gente abriu na faixa de R$ 3 a R$ 4 abaixo de ontem, manteve, né, no comecinho do dia, depois foi voltando até ficar numa faixa aí de menos 1, às vezes menos 1,50 com relação a ontem. Isso eu estou falando em reais por saca, né? Então, abril fechou ontem na faixa de 132, por exemplo, pegar um Paranaguá. Abriu hoje na faixa de 127, 128, e agora no decorrer do dia, né, no final do dia, acabou fechando ele próximo da faixa dos 130, 129, 130. Então foi um dia negativo, né? Pressionou, né? Por mais que a gente fale, ah, agora a China vai olhar com outros olhos para nossa soja. Sim, pode olhar com outros olhos se ela precisar muito dessa soja. Então, ela vai
Sim.
melhorar as condições de compra aqui se ela precisar muito. Na maneira geral, né? Nesse primeiro momento, não houve uma demanda, uma pontuação de demanda tão alta que ela pode vir, né, no decorrer dos próximos dias. Porém, até então, tá uma certa estabilidade com relação aos preços.
Gabriel, o que isso significa para frente, que você citou, né? Se a China precisar, ela pode melhorar. Aí é olhar daqui para frente a condição dos prêmios, como eles vão reagir a essa condição da guerra comercial, da imposição das tarifas. Esse vai ser o nosso fiel da balança?
A gente tem que colocar também, né, a safra americana que está entrando, essa
Vem aí,
redução,
sim.
sim, essa redução da safra americana de soja é benéfica para o nosso mercado aqui, para a nossa soja disponível, porém, a gente tem que olhar todo um panorama, né, então, como que vai ser daqui para frente, né, as coisas que podem interferir no preço, né, safra americana, sim, clima lá dos Estados Unidos, né, que vai envolver essa safra americana, vai pontuar, sim, com relação ao nosso preço, que vai ter impacto, como o mercado vai absorver num todo, como que a China vai acabar pontuando compras aqui no Brasil, se ela vai ser um pouco mais expressiva, mais agressiva, ou vai esperar como é que vai ser essa questão do desenvolvimento da safra americana para acabar, né, mudando, virando a chavinha e comprando um pouco mais lá mesmo, com essas questões aí muito indecisas ainda, né, das tarifas comerciais. Pode ser que ela ainda precise atuar, né, no mercado americano de uma maneira intensa para conseguir originar algumas épocas que o Brasil não consegue gerar essa liquidez. Então, acho que é muita coisa, né? Infelizmente, a gente está num momento complexo. É uma realidade difícil de a gente passar para o produtor, né? A gente queria estar falando bons momentos, né? Parece que desde a pandemia a gente não fala de uma coisa tão agradável, né, para o mercado em si. Mas é um momento delicado. Então, a gente precisa se pontuar, se né, respaldar, de olhar como um todo, uma amplitude um pouco maior. Então, né, vamos viver aqui no curto prazo, por enquanto, né, ver como é que vai ser, porque a longo prazo entra a safra americana, custo do Brasil, a gente não sabe ainda como vai ficar realmente para a próxima safra, né, com essas questões de tarifa, que vai ter uma interferência também no preço de insumo e tudo mais, tecnologia. E agora a gente tem que analisar, ver mais questão micro, né, então olhar para dentro, ver como é que está a situação, e ir pontuando passo a passo. É um momento desafiador, mas a gente vai precisar atravessar de cabeça erguida.
É verdade. Não só de cabeça erguida, mas com estratégia, né, Gabriel? E eu acho que a estratégia é justamente essa: manter a cabeça erguida, entender que tem solução para tudo e tem oportunidade muito forte para o Brasil. A gente está falando de portos, a que níveis de preços nessa quinta-feira? A gente está, como você falou, durante o dia, muita volatilidade. Vamos encerrando de que maneira?
Bom, se a gente for analisar, né, os próximos meses aí, maio girando na faixa de R$ 130 também, R$ 131, em alguns momentos, né, durante esse decorrer do dia. Aí junho já salta um pouco mais, já vai para a faixa de 133, beirando 134. Fevereiro, né, fevereiro e março de 2025 já está numa faixa acima de R$ 134. Então, né, basicamente o mercado está se alocando, né, são valores próximos, são valores inferiores ao dia de ontem, né, o que foi precificado ontem, mas ainda são próximos. Então, mesmo com uma queda expressiva, né, em Chicago, das cotações de soja, mesmo com uma queda de dólar, né, que acaba pressionando também a nossa formação de preço aqui, os prêmios acabaram dançando ali durante o dia para tentar trazer uma estabilidade, para tentar destravar negócio. Hoje pode não ter sido um dia tão bom, né, de comercialização por conta de como foi esse decorrer, principalmente da parte da manhã. Porém, creio que amanhã possa vir alguma coisa que, em alguns momentos, pode ser favorável, sim, para acabar tendo um volume específico de comercialização. E durante a semana, acho que vai ter uma aderência um pouco maior, né? Depois a gente tem, logo em seguida, né, um SGA para trazer essa questão de oferta e demanda, como é que vai ser, se eles vão ser mais pé no chão ou se vão extrapolar alguma coisa. Então, acho que vai envolver muita coisa, mas o produtor precisa se atentar, deslocar, como a gente sempre fala, né? Parar de olhar um pouco de preço, começar a olhar um pouco de margem, né? Ver o que que ele está lucrando em cima da sua produção de verdade, sem olhar só o cifrão no final.
É verdade. Gabriel, como é que os prêmios se comportaram hoje, especificamente, diante principalmente dessa queda intensa em Chicago? Aí quero entender a sua perspectiva para esses próximos dias também, como deve ficar, como você analisou aqui para os preços especificamente.
Bom, olhando, né, vamos tentar fazer uma conversão que fica fácil para o pessoal e produtor tentar entender. Por mais que hoje, né, durante a abertura do dia, o decorrer do dia, os preços foram pressionados, a gente vê que teve uma certa estabilização no começo do dia e depois os preços começaram a retomar, chegando uma proximidade com o fechamento de ontem. O que isso traz para a gente, né? Então, basicamente, o comportamento dos compradores ali, né? Isso a gente não pode globalizar, né? Deixar falar que todos tiveram esse comportamento, porque depende muito de uma estratégia da empresa. Mas basicamente o que a gente vê, né, com base nos preços médios, né, que a gente vai vendo as negociações ocorrer, é que teve lá no começo do dia, né, um certo receio ali de como que eles iam se pontuar, né, se iam agressivar o mercado para já trazer esses preços mais próximos ao fechamento de ontem, a realidade mais curto prazo do produtor. Porém, teve uma certa pressão, né, durante um horário até mais ou menos a hora do almoço, então eles não trouxeram um mercado tão ativo, né, não foram tão ativos no mercado. Na parte da tarde, já começou a melhorar um pouco as condições, tanto uma recuperação, né, de algumas commodities, recuperação do câmbio também, e aí voltou, né, até o dólar DXY recuperou, né, uma parte durante o dia, e aí eles começaram a agressivar um pouco mais, né, trazer uma certa estabilidade ali, né, trazendo um pouco mais acima os prêmios. Amanhã cedo a gente vai ter uma média de prêmios aqui que a gente divulga dentro da nossa plataforma de inteligência de mercado, mas a gente não tem esse dado ainda consolidado de hoje, né, como foi o fechamento de hoje dos prêmios.
Bom, Gabriel, para a gente concluir, qual é a orientação mais direta que a gente pode dar para o produtor nesse momento? O que que ele precisa ter no seu horizonte para rever as suas estratégias a partir do que foi anunciado ontem e de como o mercado está reagindo? Qual é a orientação central que a gente dá para eles agora?
Bom, eu acho que se atentar ao que está por vir agora nos próximos dias, ver como o mercado vai realmente absorver. Acho que hoje ainda foi uma certa bagunça, né? Então muita coisa aconteceu. Por mais que a gente está vivendo aí a era da informação, né, a era digital, tem muita coisa acontecendo há um tempo muito curto. Não tem como ainda metrificar tudo isso que foi declarado ontem, né? Então vai envolver custo, vai envolver questão de exportação, né? Tarifas de exportação, custo de frete internacional, custo de frete interno aqui, rodoviário, ferroviário, hidroviário, e assim vai. Então, o produtor, né, não precisa virar também achar que está tudo acabado, que tal entrar em pânico. Acho que é bom ter pé no chão agora, entender como é que vai ser esse comportamento, como o mercado vai absorver, e ele também ver como ele pode se comportar com relação a isso. Então, é um agricultor agora que, né, precisa talvez não ter um pé um pouco mais no chão e não tomar tanto risco. A gente sabe que a gente viveu momentos ali onde o produtor conseguiu expandir, né, melhorar, se tecnificar e tudo mais. Agora é o momento para pensar, né, estabilizar um pouco, e ver como é que vai ser os próximos passos, né, olhando ali o que ele pode atingir. Então, se atentar agora, nesses próximos dias, né, semana que vem e na outra semana, olhar muito bem como é que vai ser. O mercado em si, se ele vai voltar a trabalhar preços, né, que trabalhou semana passada, que trabalhou essa semana, ou se ele vai começar a mostrar uma certa tendência de baixa. São dois cenários realistas, né, que a gente pode considerar aqui para os nossos preços. No curto prazo, uma certa valorização por conta de uma certa demanda que pode pontuar aqui, ou então uma pressão negativa por conta de uma redução de demanda vinda da China, por essa questão econômica de talvez segurar um pouco seu crescimento econômico lá. Então, são dois cenários que o produtor precisa se atentar. Talvez, né, se já negociou ali, ok, né, deixa esse dinheiro no bolso. Agora a gente está no famoso lá 30 do 4, então a gente sabe que o produtor tem muita coisa para pagar durante esse mês, o próximo também. Então, buscar uma certa gestão de risco, gestão de custo e se preparar, né, por muita coisa que pode vir. É muita coisa. Queria estar aqui sendo um pouco mais claro, direto, falar, né, isso, mas é muita coisa que a gente precisa se atentar, estar num momento realmente delicado e ter cabeça erguida, e a gente vai passar por isso da melhor maneira possível, tenho certeza.
Eu também tenho certeza. E sempre com as suas análises, com o time da Grão Direto nos auxiliando com informações tão ricas e muito bem colocadas. Gabriel, muito obrigada mais uma vez por nos fazer companhia. Sempre bom receber você por aqui, meu amigo, em especial num dia tão confuso, tão tenso, para trazer um pouco mais de clareza e esse otimismo para o produtor brasileiro que tem boas oportunidades à sua frente. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Um abraço para você.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bons negócios.
Obrigada para você também.
Tchau, tchau.
Bom, tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto. Então é importante entender que agora é difícil, é um momento ruim? É. E hoje os preços nos portos cederam, acompanhando essa baixa de Chicago, combinada com uma baixa forte do dólar, e os prêmios que não reagiram nesse momento, que ainda estão também tentando entender como é que vão reagir a todas essas notícias, ao comportamento dos preços no mercado internacional. Então é hora de rever as suas estratégias, monitorar os prêmios, monitorar Chicago, o dólar e o seu caminhar de negócios. O mundo mudou de ontem para cá. O comércio global foi rompido, a multilateralidade foi rompida. Como é que a China vai fazer as suas compras de soja agora? Como é que as vendas de soja do Brasil vão acontecer a partir desse ponto? Tá tudo diferente e é isso que a gente vai ter que entender nas próximas semanas e meses. Vamos agora acompanhar como ficaram os preços no fechamento do mercado em Chicago nessa quinta-feira. A soja fecha com perdas de 18 a 19 pontos mais 75. Maio, contrato maio, 10 dólares e 11 centes por bushel. Julho, 10 dólares e 26. Agosto, 10 dólares e 24. E o setembro, 10 dólares e 11. Preços do milho. O milho fecha estável com apenas o contrato julho subindo um pouquinho, 0,25. O maio, 4 dólares e 57 caindo, 0,25. O setembro, 4,39, 1 ponto mais 75 de baixa. E o dezembro, 4 dólares e 47 centes por bushel, com queda de 1 ponto mais 25. Preços do trigo agora. O trigo também teve um dia de forte baixa, mas foi amenizando esse ritmo das perdas. O maio fecha com 5 dólares e 36 centes por bushel, julho 5,50, o setembro 5 dólares e 65 e o dezembro 5 dólares e 89 centes por bushel, baixas que variaram de 2,25 a 3 pontos e 25 nesta quinta-feira, portanto, no mercado futuro norte-americano. Assim, a gente conclui a nossa parte de programação, onde a gente destina ao fechamento do mercado da soja, para, na sequência, recebermos Alexander Horta com todos os importantes destaques deste 3 de abril, day after do dia da libertação e do tarifaço de Donald Trump. Sentiu a pecuária, sentiu o milho, o trigo, os derivados de soja, o café, o algodão, então, nem se fala, mais de 4% de queda, o petróleo chegou a cair quase 8% ao longo do dia. O importante é você saber o que isso quer dizer efetivamente para a sua gestão, para o seu negócio, e é isso que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas, é destrinchar a informação para que você possa tomar decisões sempre e cada vez melhores. Bom, continue conosco que a nossa programação volta já já.